basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Arenas. Achou que tava livre da gente? Tá, é um cacete, Caio. Tamo aí pra gravar a nossa segunda retrospectiva, mano.
É, então, eu tava olhando aqui os episódios, né, até pra dar uma estudada pra esse episódio de retrospectiva, e eu vi que a gente fez em 2021. Então você tá redondamente certo, essa é a nossa segunda retrospectiva, o que quer dizer que o Na Arena Cast tá durando aí e vai durar muito mais.
Sim, sim, mano, ó, da hora. Eu nem tinha ligado que era a nossa segunda retrospectiva até a minha mulher falar, né, tipo, pô, ano passado vocês fizeram retrospectiva. Eu falei assim, porra, verdade, mano. E esse ano foi um ano muito bom pra gente aqui do Na Arena. Inclusive, temos que agradecer aí, nós agradecemos em live lá no Instagram, as lives estão todas lá durante a Copa do Mundo. E, mano, agradecer que, querendo ou não, foi um ano muito bom, Caio. Nós tivemos um crescimento aí orgânico, 100% orgânico, bacana. A gente conseguiu alcançar umas metas que a gente nem tinha estabelecido, mas, porra, foi bem legal. Ficamos aí entre os 10% dos podcasts mais compartilhados do mundo, mano.
Isso é um feito e tanto, né, PR? Pra quem tá começando assim como a gente que não tem isso aqui como atividade principal, né? E a gente sempre bate na tecla que a gente faz isso por amor. Esse reconhecimento é muito importante pra gente continuar batalhando aí pra conseguir as nossas coisas, né?
Com toda certeza, mano, com toda certeza. Eu sou o Pierre Retrospectiva 2022, o seu host.
E eu sou o Caio, tudo que aconteceu no ano.
Vai cobrar o Pelé, a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu o Pelé, chutou.
Gol! Radar Esportivo.
Nós ficamos no top aí dos três países que mais nos ouviram. Foi o nosso Brasilzão, que é o nosso país principal, né? O nosso país aí de moradia de vocês. Eu não é minha moradia, eu moro em Portugal. O segundo lugar, Portugal. O terceiro, os Estados Unidos. Mas a gente tem que agradecer aí, ó, ao pessoal da Rússia, Índia, Espanha, Itália e Equador, mano. Olha que da hora. Tem mó galera ouvindo a gente.
E com certeza essa parte, essa audiência da Rússia que tá escutando a gente é contra a guerra, né, PR? Com certeza, porque a gente bateu demais na Rússia em relação a tá atacando a Ucrânia. Então essa parte da audiência com certeza pensa parecida com a gente aí e quer o fim da guerra o quanto antes.
Com toda certeza, nós sempre contra qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de asquerosidade, né, mano? Isso daí não tem mais cabimento. Pleno 2022, ano da Copa do Mundo, ano de muita coisa. E foi o ano, Caio, que simplesmente caiu uma piada, mano. Você sabe qual foi a piada que caiu em 2022, no mês de janeiro, velho?
E olha só, depois de 10 anos da piada do Corinthians sem Libertadores ter caído, caiu essa aí também, cara. Olha só a coincidência.
Olha isso, velho. Eu vou falar pra você. A gente começar o ano de janeiro, no dia 30 de janeiro, a piada acabou no dia 25, né? Dia 25, feriado do estado de São Paulo.
E detalhe, Pierre, detalhe. Poderiam ter acabado duas piadas. Você vai lembrar o porquê.
Sim, a gente vai chegar já que é em março, mano, essa segunda. Mas olha isso.
É, foi em março? Eu achei que tinha sido no final do ano.
Não, foi em março, que simplesmente, ó, acabou a piada. Episódio 20, mano. Foi o episódio onde a gente falou sobre o fim da piada da copinha. A música Não Tem Copinha, Não Tem Mundial já não fazia mais tanto sentido assim, mano. Simplesmente, o Palmeiras foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior e teve aquele pau ridículo do Popó sobre o Whindersson.
Exatamente, aquilo foi um massacre, né? O Whindersson, na verdade, ali os juízes que estavam lá declararam empate só para dar uma moralzinha, né? Mas o Whindersson tomou foi um pau ali do Popó, que é um lutador profissional. O Whindersson, ele arranha no boxe, inclusive ele é muito bom. Foi o esporte responsável por dar aquela forma do Whindersson de maromba, né? Antigamente o Whindersson era barrigudo e fazia piada com isso aí, inclusive. E aí ele conheceu o boxe. Geralmente quem conhece o boxe como esporte, assim, Pierre, não, mano, é completamente apaixonado. E é o caso do Whindersson. O Whindersson era tão apaixonado pelo boxe que se sentiu na obrigação de enfrentar um multicampeão aí, Popó, e o resultado não pode ter sido diferente, né? Tomou um pau. E aí, PR, antes de a gente dar continuidade aqui, eu queria falar que a gente tá um tempo aqui sem o Spotify, né? Porque a gente gravou as lives lá pro Instagram. Então, nossa audiência daqui pode ter sentido a nossa falta, mas se segue a gente nas redes sociais, eles perceberam que a gente gravou as lives da Copa do Mundo lá pelo Instagram, porque a gente queria ter mais proximidade com a galera, né? Interagir mais e trazer o frescor do ao vivo, né? É, mostrar nossa reação com os resultados dos jogos. Infelizmente o Brasil foi eliminado, mas aí a gente, agora que passou a Copa do Mundo, a gente vai voltar aqui com os episódios no Spotify pra galera que nos acompanha aí.
É, muita tristeza. Essa Copa do Mundo aí deixou todo mundo meio cabisbaixo, né, velho? Olha, a gente vai ter uma hora que a gente vai chegar pra falar nisso daí, que a gente já falou bastante lá no Instagram. É, e, velho, porra, era o que todo mundo mais temia, aconteceu mais uma vez, né, mano? E, velho, a gente chegou aí no mês de fevereiro, foi o segundo mêsinho ali de 2022, assim como é o segundo mês de todo ano, não tinha nem necessidade de falar isso.
Sim, exatamente. E teve muita coisa, né? Porque assim, eu ia falar que em janeiro a gente só teve um episódio, mas em fevereiro a gente já teve uma frequência legal, né, Pierre?
Pra você ter noção, no mês de fevereiro, velho, no mês de fevereiro a gente lançou o episódio 21, que foi o episódio Microsoft desbancando a Sony, a Globo, dona do futebol feminino, e o Mundial Não Vale Nada, que foi o primeiro episódio do mês de fevereiro, foi o mais ouvido do mês de fevereiro, inclusive. Aí a gente teve ali, pra você ter noção, no mês de fevereiro, 3 de testa pra rede, velho. 3 de testa pra rede. É, olha, foram 7 episódios, o de testa, ele deve ter ficado preso no trânsito aí, ele tava falando com a gente até agora. Thiago, você vai, você, olha, não vou te prometer, não, vou te jurar. Mas tá, beleza. Mano, o mês de fevereiro foi um mês bem conturbado, né, Caio? Se você pega, tanto na questão do Big Brother, porque a gente tava falando de Big Brother, era o foco ali do De Testa pra Rede, aquele período. Mundial de Clubes, o Daniel Alves já causando pelo São Paulo. Aconteceu muita coisa, mano. Teve os problemas de racismo, velho, pra você ter noção. Na Argentina, começou, né, no caso, os problemas de racismo na Argentina ali, no mês de fevereiro, mano.
É, e agora que eles foram campeões do mundo, né, Pierre? Muita gente trouxe essa pauta à tona também, né? O fato dele estar sempre chamando a gente de macaco, né? O povo brasileiro de macaco. É, isso aí não ficou mais no escuro, não. Tiraram a cortina. Depois do título mundial, aí muita gente exaltou, né, a raça argentina, não sei o quê, a questão do amor à camisa, mas tem essas questões aí que deturpam um pouco a imagem da Argentina, né? Um pouco não, bastante, né? Porque no futebol e em lugar nenhum tem lugar para racismo. Inclusive eu vi algo interessante hoje, acho que foi algum post no Instagram, do pessoal comentando sobre os brasileiros fazendo dancinha ser uma falta de respeito. E vai lá o goleiro dos caras e coloca a luva no saco pra comemorar. Enfim, né? É muito puxa-saquismo. E a gente bem sabe aqui, a gente sempre trouxe ao longo do ano de 2022 a questão do racismo. E assim, muito atrelado ao futebol argentino, né? A torcida do futebol argentino, que é bastante preconceituosa.
É, infelizmente, esse ano os caras pegou pesado aí durante a Libertadores, Sul-Americana, as prévias da Libertadores. Aconteceu muito, velho, foram diversos jogos, e simplesmente, mano, a gente não esperava mais, porque a gente acreditava que depois que os caras começaram a ter problemas, ia parar, né, Caio? Só que não parou, mano, pelo contrário, piorou.
Piorou, cara, parece que os caras, sei lá, é um segundo esporte pra eles. Eles não evoluíram mentalmente pra isso, né, cara? É muito triste de assistir. E assim, é elogiável a raça argentina, independente se está jogando pelo clube ou pela seleção, a gente não pode negar isso. Mas o fato deles serem racistas, a gente pode dizer que são, né? É lógico que é uma minoria lá de imbecis, mas é muito triste saber que um país que idolatra tanto o futebol tem episódios tão, de forma tão frequente relacionados ao racismo, né? Realmente é muito triste.
Você tá maluco, você tá maluco. Mas, Caio, o mês de março, pra você ter noção, foi o mês que teve o episódio que eu mais gostei de gravar, velho. Foi o episódio que eu mais gostei de gravar, que foi o episódio sem pauta, sem guerra, sem briga de torcida, e Matrix 4 é horrível. Mano, você deve lembrar disso. Por quê? Porque foi aquele período que teve muita briga de torcida e a gente começou a falar bastante sobre aquilo que a gente tinha falado durante a pandemia, ainda no Talk Six, que era quando voltar o futebol ao normal para os estádios, como vai ser, tá ligado? Como vai ser que a torcida vai se portar? Será que o pessoal vai conseguir ser mais humano? E no mês de março a gente descobriu que não, né, velho? A gente descobriu que simplesmente o torcedor, não o torcedor geral, tá? Não o torcedor geral, mas principalmente o torcedor organizado, ele é um grande de um imbecil e nunca vai parar de fazer merda.
É, na verdade a gente fica em dúvida, né, Pierre? Se eles estão lá pra torcer, pra brigar, né, pra usar droga, a gente não sabe, assim, eu como frequentador de estádio não tão assíduo quanto gostaria, né, por questões do tempo, mas assistir o jogo ao lado da torcida organizada é uma experiência diferente, porque os caras cantam o tempo todo, batucam o tempo todo, mas aí surgem vários episódios, né, em que as torcidas combinam-se de se enfrentar entre si, e é muito triste saber que muita gente ali no meio, né, não todos, mas muita gente está envolvida com crime diretamente. E tem muita gente que vai lá só para brigar, viu, Pierre? E é muito triste. E nesse episódio a gente também pediu, a gente clamou, né, pelo fim da guerra na Ucrânia, a Rússia que invadiu a Ucrânia, no caso. A gente começou esse episódio de hoje falando sobre isso. E o Pierre, ele levantou aí uma questão, ele trouxe esse episódio aqui como destaque, mas como eu tinha falado, né, Pierre, duas piadas estavam para acabar nesse ano. A primeira foi a Copinha, que já tinha ido embora. E aí eu me lembro que o pessoal no Instagram, no Twitter, tava clamando pro Chelsea não deixar morrer mais essa piada.
Não, olha, eu cheguei a fazer carta aberta ao Chelsea por todo o tempo de clientela que o Chelsea tem do Corinthians aí, como o último campeão do mundo sul-americano, o último campeão do mundo fora da Europa, o último campeão do mundo brasileiro, e que vai ser o último campeão do mundo desse lado daí, do planeta, né, no caso. Porque assim, mano, o campeonato mundial vai mudar e vai ficar cada vez pior aí pros times brasileiros, pros times sul-americanos. Então, e ali, mano, foi quando começou a clamar fortemente, porque o Palmeiras, ele já vinha de um ano, né, velho? De um Mundial de Clubes caindo e ficando em quarto lugar, mano.
Quarto não, último, né, Pierre? Porque só tinha quatro times.
Então, é assim, pra não ficar mais feio, a gente fala que é quarto lugar, porque, olha, é complicado aquilo. Porque, querendo ou não, se você para pensar, mano, imagina um time do tamanho do Palmeiras e disputar um Mundial e perder para o time do México, não que o time do México seja pequeno ou seja ruim, tá? Mas o Palmeiras é imensamente maior que o Tigres, é imensamente maior que o Al Ahly, e conseguiu tomar vareio dos dois, né, mano?
Vareio entre pares, né, Pierre? Porque a derrota para o Tigres foi 1-0, um gol de pênalti. E o Al Ahly ganhou do Palmeiras, acho que foi na disputa por pênalti também, né? O jogo empatou e aí o Palmeiras acabou ficando em quarto. Eu ia trazer justamente isso, a mudança do formato. Acho que já vai ser para 2023, se não me engano, ou 24.
É 24.
24 já vai mudar, vai ser um torneio mesmo. E Palmeiras e Flamengo, né, são os dois favoritos a ganhar de novo a Libertadores. Eu acho que não tem nenhum outro time aí que possa fazer frente a esses dois. e aproveitar para dizer aos palmeirenses que talvez seja essa a última chance de levantar o caneco do Mundial, porque a gente bem sabe, né, Pierre, que com 4 times disputando, sendo que apenas 2 têm expressão, vamos combinar, fica assim mais fácil de ganhar. Inclusive, nos episódios anteriores de fevereiro também, a gente levantou essa questão sobre o Mundial não valer nada lá para os europeus, né, Pierre? Agora, num torneio parecido com Copa do Mundo, que tem ali a sua fase de grupos, depois os confrontos de oitavas, quartas, semifinal, talvez eles levem mais a sério aí essa questão, porque vira uma mini Copa do Mundo de clubes, né, Pierre? Eu acho a ideia muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ficar muito difícil para os brasileiros levarem essa, porque vai ter mais de um time europeu, né?
Sim, sim, mano. E aí a gente fica pensando em quê? Porra, simplesmente os caras vão meter aí... Vai, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool, Manchester City. Porra! Mano, vai ser complicado. Vai, tecnicamente, será a cada 4 anos. Então, vai ficar ainda mais difícil pro torcedor palmeirense que não viu o seu time sendo campeão do mundo ver algum dia. A questão, a relação entre o europeu não gostar tanto do Mundial é foda, mano. Porque assim... Se a gente pensar em números financeiramente, não vale de merda nenhuma pra cá, mano. Os caras vão ganhar 3, 4 milhões de euros e não pagam o salário de 2 jogadores, tá ligado? Isso é assim foda.
Assim como a Libertadores não valia nada antes do São Paulo ganhar e virar essa febre aqui no continente sul-americano, sendo o maior torneio que um clube brasileiro pode disputar, né, Pierre? O Mundial também tem essa mística em torno dele. Ainda mais pro Palmeiras, que dentre os 4 rivais lá, é o único que não possui, né, esse título aí. Daquela forma tradicional, né? Ganha Libertadores e ganha o Mundial, né? Assim como Santos, São Paulo e Corinthians fizeram. Sim. Então, só que assim, Pierre, antes de a gente ir pro mês de abril, eu queria falar que no mês de março surgiu o Mendigo Sedução e também foi definida a final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras. Agora não me lembro se a final realmente foi em março ou não. Eu acho que não, acho que o jogo foi para abril.
Olha, é isso que eu ia falar, o jogo já foi em abril, mas beleza. Legal. Mas aí foi até a gente fez o episódio que é o velório do Corinthians e a final do Campeonato Paulista, que foi em Palmeiras e São Paulo. E fora isso, também teve aquela fatídica história do Jorge Jesus achando que era o colonizador do futebol brasileiro, né, mano?
Descobriu a América, né, cara?
Diz ele que ele mudou o futebol brasileiro. Então, quando ele chegou, nós tínhamos 5 Mundial de seleções. Pós-Jorge Jesus, agora devemos ter uns 28, tá ligado?
Então, você viu como é que mudou, cara, contra a Croácia? Ele simplesmente revolucionou tudo. Só que assim, Pierre, o Jorge Jesus, ele foi aqui... Acho que nem o Jorge Jesus vai superar o Jorge Jesus, eu costumo dizer, né? Foi um raio que caiu ali na Gávea, fazendo com que o Flamengo jogasse muito a bola. O Flamengo tem um time forte até hoje, né? Ainda resquício daquele time do próprio Jorge Jesus. Mas assim, o que aquele time jogou em 2019, se não me engano, cara, eu acho que vai ser difícil ele se repetir, né? A gente tem o Palmeiras, que é um time mais constante... Mas o que o Flamengo jogou de bola em 2019, cara, na gestão Jorge Jesus, eu acho que foi um raio que caiu ali, Pierre. E eu acho difícil repetir. Pode até contratar o Jorge Jesus de novo. Ele não vem, né? Ele prefere ficar em Portugal jogando, perdendo tudo que disputa a treinar o Flamengo aqui no Brasil. Mas, né, realmente em 2019 o Flamengo jogou muito. Eu acho que o Jorge Jesus tem que baixar a bola, porque eu acho que nem ele vai conseguir se superar.
Não, completamente, completamente não vai mesmo, velho. Porque assim, desde lá o Flamengo fez uma temporada maravilhosa, a temporada de 2022 aí, querendo ou não. E a temporada de 2023, os caras podem começar o ano ganhando já 3 títulos, fora o Campeonato Carioca, que não tem ninguém para jogar contra os caras. Então, já vai ser bem interessante. Aí, Caio, nós entramos no mês de abril. E quando nós entramos no mês de abril, nós já tivemos de cara o Palmeiras sendo campeão, velho. E teve aquela convocação da seleção brasileira que a gente discutiu horrores com o Felipe Coutinho na zona 14 e o tapão do Will Smith, né, velho?
Exatamente. O tapão do Smith entrou pra história, né? Muita gente ficou do lado do Will Smith, muita gente ficou do lado do Chris Rock, Os comediantes saíram em defesa do Chris Rock também, porque o Smith não aguentou uma piada, enfim, dividiu opiniões, né, Pierre? E sobre a final do Paulista, né, o São Paulo tinha ganho o primeiro jogo por 3-1, tava ganhando por 3-0, tomou o fatídico 3-1, e o Palmeiras achou que era possível ganhar, achou tão possível que ganhou, meteu logo 2-0 no primeiro tempo, se não me engano, ou 3, e já decretou o quarto no segundo tempo, foi um massacre, o São Paulo não conseguiu nem chutar a gol. E ainda teve uma coisa que virou meme nesse jogo, Pierre, que foi o Jandrey fazendo cera aos 30 segundos do primeiro tempo.
Olha, foi complicado. E esse daí se tornou o massacre da Pepe Elétrica, né, velho?
Sim, cara.
Mano, foi brabo.
O São Paulo tentou levar esse jogo pro Morumbi ou levar pro Pacaembu, se não me engano, pra não jogar no Allianz. O Palmeiras bateu o pé, jogou sem público no Gol Norte, que é o setor ali onde, teoricamente, é o mais requisitado pelos torcedores do Palmeiras. Tinha uma tela verde lá, porque ia ter um show no Allianz Parque. O Palmeiras insistiu em jogar no Allianz e deu no que deu. Foi campeão, com parte da sua torcida não assistindo o jogo. Na verdade, eles colocaram um telão na frente ali, eu acho que a torcida conseguiu assistir o jogo. E, mano, foi um massacre. O Palmeiras entrou com sangue nos olhos, já metendo 1-0, depois 2, depois 3 e 4. Se sagrou campeão em cima do São Paulo. E o ano do São Paulo tinha tudo para começar muito bem com o bicampeonato do Paulista e começou daquele jeito que a gente já tá acostumado, não é mais que é São Paulino, né?
Mano, olha, foi foda. E aí, o Caio, nós tivemos o episódio mais ouvido do Na Arena em 2022, que foi o Desenrola Batman Rodada de Mancinho, que foi a rodada 2 do Campeonato Brasileiro, mano. Teve o hat-trick do Roger Guedes, Rogerzinho Guedes, e a gente teve o primeiro do Batman, né, do The Batman, com o Robert Pattinson, mano.
O Robert Pattinson, que é conhecido como Vampirão Brilhante, né? Ele foi estigmatizado por ter feito esse papel. Inclusive, todo mundo que participou dessa produção de Crepúsculo meio que hoje se arrepende. Eu não vejo o porquê se arrepender. É uma série de filmes que eu gosto muito, cara. Tirando a parte das besteiras que ela escreveu lá de Vampiro Brilhar no Escuro, essas paradas aí, né? Mas a história em si... Eu gosto, cara. Sabe aquelas coisas que você gosta e sente vergonha? Eu gosto muito de Crepúsculo, cara. E eu acho que não tem por que se envergonhar. É lógico, se você é um cinéfalo, se você é um entendedor de cinema, você vai ver que as atuações são aquém, né? A Bella tem sempre a mesma cara, o Edward faz umas caras que parece que tá vomitando. Mas isso fazia parte do personagem, galera. Eles tinham que ser desse jeito. Tanto é verdade, Pierre, que depois a Kristen Stewart arrebentou fazendo a Rainha da Inglaterra, a Princesa Diana, desculpa, e o Robert Pattinson fez um Batman sensacional, cara, um Batman emo, né? Inclusive, 2022 foi o ano dos emos, a gente teve a produção do Sandman, né? A gente teve o Batman emo, e só faltou os caras reprisarem o Spider-Man 3, né? Quem não se lembra da franjinha do Tobey Maguire e o olho pintado de preto?
Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Teve muita coisa, velho, nesse mês aí. Por quê? A gente teve essa questão do Batman e eu falei bastante sobre o Batman, cara. A gente conversou bastante sobre o Batman. Por quê? Eu sou fã pra caralho de Batman e eu fiquei com o pé atrás o tempo todo. E ainda continuo um pouco com o pé atrás, mesmo sabendo que o filme foi muito honesto, muito bom. E que já tem até uma data prevista aí pro Batman, The Batman 2, mano, que vai ser em 2025, no mês de março. Então,
aí, ó.
Falaremos de The Batman 2 em março de novo, só que em 2025.
Inclusive, né, Pierre, muito se especulou que esse Batman faria parte do universo do Joker, né?
Seria legal.
Parece que não rolou. Inclusive, as teorias que tem sobre o Joker é que ele é um imitador do Coringa, né? Não sendo ele o original. É lógico que mostra... Isso aí é teoria, né? Lógico que mostra ali o Bruce Banner pequeno. Porque não teria como ele ser contemporâneo do Bruce Banner, se você for parar pra pensar. Então, não que esse Joker que lançou agora seja o imitador do Coringa original... Mas o Coringa pode ter se inspirado nesse cara, entendeu? Porque ele foi lá no programa do cara, então são teorias que vão criando. Porque no filme Joker, né, agora me fugiu o nome do acho que é Joaquin Phoenix. O Batman é criança, né? E em todas as histórias do Batman e Coringa, eles parecem ter a mesma idade ali. Enfim. Então parece que não tinha como esses universos se cruzarem.
Olha, antes de comentar sobre isso, eu quero só falar. Você falou que gosta muito do Crepúsculo e tudo mais. Mano, eu não vou falar pra você que eu gosto muito do Crepúsculo. Mas eu posso falar pra você que foi uma das batalhas mais épicas da história do cinema, na minha opinião. Aquela batalha do Eclipse, mano.
Que é quando muita gente fala
as famílias se encontram e tudo mais. Porra, aquilo foi maravilhoso, Carlyle.
No amanhecer, isso. Então, muita gente que é hater do Crepúsculo, né? E tem bastante gente. Dizem que a melhor cena do filme era uma mentira, né? Porque era uma visão da Alice. Se você for pegar
isso, é uma visão da Alice, mano. Isso que é foda. Então, assim. E aí você. E por que eu fui nisso daí? Porque eu queria chegar nessa ideia da visão da Alice. E se você chega nessa ideia da visão da Alice, você também tem na sua mente que o Batman pode ser tudo uma coisa montada na cabeça do próprio Coringa, tá ligado? Porque quando foi lançado no Batman lá, puta, agora eu vou lembrar aqui, é o Coringa, a piada mortal, ele fala, tipo, basicamente quem leu a piada mortal do Coringa sabe que basicamente ele tá preso em Arkham Asylum e aquilo é tudo coisa da mente dele, nada daquilo aconteceu. E isso pode ter sido um dos fatores no próprio Coringa, tá ligado? E aí, Caio, em abril também teve mais cagadas da nossa bicicleta odiosa, velho.
É verdade, PR, é verdade. Eu tava quase me esquecendo do Monark, né? Graças a Deus ele tá se tornando irrelevante. Tentou fazer com que desse certo o programa dele em outra plataforma lá, né? O tal do Monark Talks, inclusive o logotipo dele é uma corrente se quebrando. Ele é a favor da total liberdade de expressão, mesmo que ofenda ou atente à vida de outra pessoa, como da vez do episódio que ele defendeu o nazismo, né? Como alguma ideologia que possa, na cabeça dele, passar por algum tipo de aceitação, né? Mas assim, estava quase já me esquecendo, viu, Pierre, do Monark como personagem, né? Porque aquilo ali, se o ser humano for aquilo que a gente vê no personagem, infelizmente eu acho que não tem muito o que se fazer em relação ao Monark não, viu, Pierre? Mas Monark e falar besteira já poderiam ser sinônimos, né, cara? Você tá muito Monark hoje, tá falando muita groselha.
Vamos instaurar agora como pleonasmo nisso, tá ligado?
Exatamente.
E aí, Caio, nós começamos o mês de maio, e grande detalhe, velho, no mês de maio, mano, nós começamos simplesmente, era ali quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente tava na vibe de continuar dentro do cinema, né? A gente teve a luta do Bronx, que ele perdeu, infelizmente. Mas a nossa ideia ali era, vamos falar de cinema brasileiro, mano. A gente falou bastante de Eduardo e Mônica e Bacurau.
Eduardo e Mônica, né, Pierre? Que foi um filme aí que foi lançado não tanto no mainstream, assim, né? Não muito se falou dele. Inclusive, eu nem assisti esse filme ainda. Mas sobre o Bacurau, cara, quando passou na televisão, eu tive a oportunidade de assistir. Eu, como fã de Tarantino, né, eu acho que bebeu muito dessa água do Tarantino, porque é um slash lá bem, como é que eu posso dizer, bem sanguinolento ao estilo Tarantino. Eu gosto, e assim, tem toda uma história por trás, que a princípio parece uma coisa muito fantasiosa, e depois ela vai se encaixando, né, com o decorrer. Então, muito legal essa produção Bacurau, vale a pena assistir, né. E assim, nota 10, cara. E Eduardo e Mônica tá no imaginário de todo mundo por causa da música do Renato Russo lá, que marcou a infância de muita gente. E marcou a infância de muita gente relacionada ao karaokê, né? O videokita.
Mano, olha, eu vou falar pra você que Eduardo e Mônica eu assisti assim que lançou nas plataformas alternativas aí, né? Eu consegui assistir. Como eu tô fora do Brasil, tem aquela defasagem de cinema, mano. Eu não vou pagar pra ver um cinema que tem uma pausa no meio do filme. Não consigo me alocar no cinema com uma pausa no meio. Bem quando tá no tesão do filme, Eduardo e Mônica é um filme maravilhoso, muito bom mesmo, muito bem dirigido. Eu esqueci o nome do diretor, mas é um cara, fez um trabalho incrível. E, mano, o Bacurau. Toda vez que eu puder falar de Bacurau, eu vou falar de Bacurau. é simplesmente uma das obras mais incríveis que eu vi no cinema brasileiro. Tarantino, o Tarantino deve chorar vendo isso, porque bebeu muito de Bong Joon-ho, né? Bebeu muito de Bong Joon-ho e bebeu muito ainda, muito mais ainda no caso de Tarantino. Se a gente pega tudo que acontece ali, ô Caio, aquelas cenas mais trash de assassinatos e porra, aquilo é uma tarde normal na casa do Tarantino.
Sim, bebeu muito da água, como eu disse, né? Tem umas mortes bem cenográficas lá, muito legal. E assim, quando a gente fala de Tarantino, não é só morte, decapitação. Tem toda uma história, um background por trás. Os especialistas em cinema dizem que o Tarantino é o melhor contador de história de todos os tempos, né? Porque ele consegue transformar, teoricamente, uma história simples num filmaço de cinema aí, né? Multipremiado, como é o caso de Django e Bastardos Inglórios. Sou muito fã de Tarantino, cara. Não consigo falar desse cara.
Porra, mano, você falou, ó, Django, Bastardos Inglórios. Eu já consigo te trazer 500 coisas, porque você pega Kill Bill, é contado de uma forma espetacular. Você pega o próprio Planeta Horror, Planeta... Mano, o Tarantino, ele é um cara que, pra mim, ele é iluminado. A mente dele é iluminada. Por quê? Mano, ele tem os métodos de filmagem dele, o cara ainda filma no mesmo tipo de película, tá ligado? Ele faz a questão de ter aquele zoom, de ter aquele tesão na filmagem. E, mano, aí, ô Caio, ainda o mês de maio foi foda, por quê? A gente começou falando disso daí, aí teve a Anitta na Billboard lá, né, que ela foi a artista mais ouvida aí da Billboard. E foi quando o Zé Neto falou que não tem tatuagem no Brio. E teve aquela treta do Rafael Ramos com o Edenilson, que depois a gente viu que o Rafael Ramos foi inocentado, né, mano?
Sim, cara, teve uma polêmica aí. O negócio fugiu totalmente do controle, PR. Parece que a história que foi contada pela parte, né, que se sentiu ofendida no caso, não tinha nada a ver com a realidade, né? Depois a gente viu os takes aí pós-jogo, né, em câmera lenta, leitura labial e tudo mais, e realmente parece que o cara inventou essa história toda aí, ou entendeu muito errado a situação, na hora ele se confundiu aí, mas acusar alguém de racismo, né, é tão ruim quanto ser racista. Porque se a gente quer pregar aqui que o racismo é uma coisa errada, né, então jamais a gente aceitaria ser chamado de racista, sendo que é uma coisa tão repugnante, né, Pierre? A gente sempre traz à tona esse tema, essa pauta, o quanto a gente despreza o racismo aqui no Narina Cash. Inclusive, nada melhor do que falar sobre isso numa retrospectiva, né, e reforçar essa nossa ideia.
Foi foda porque, querendo ou não, a gente já, eu mesmo, por morar em Portugal, já tinha aqui, foi o que eu falei na altura, é o episódio 44, galera, episódio 44 do nosso semanalzinho aí. Teve show do Cano, show do Caleri e a treta do Edenilson com o Rafael Ramos. Teve o Gueye também, lá na pelo PSG, você deve lembrar que ele causaram na dele, que ele não queria usar a braçadeira com o símbolo LGBT, por ser muçulmano, aí tem toda uma questão religiosa ali por trás, o background é todo montado nisso. Mas aí a gente pega, mano, a gente sempre fala disso, como que a gente vai controlar para que um cara não fale uma merda dessa? A gente sabe que Portugal é um país muito preconceituoso, assim como o Brasil também. A gente sabe que tem casos aqui de xenofobia, de racismo, assim como também tem no Brasil. Só que aí, mano, entra naquela história, né? O pessoal tem muito de pensar assim... Como que é, mano? É preconceito quando é inverso, tá ligado? Existe o tal do racismo inverso? Porque, mano, eu acho que qualquer forma prejudicial de pensamento, ela é perigosa, tá ligado? Não existe racismo inverso. Isso daí, esquece. Racismo é contra negros. Isso daí já foi instaurado por todas as merdas que o povo branco fez pro povo negro. E com qualquer outra minoria, né, mano? Porque a gente sabe que não é só... os negros não são minoria, mas sofrem como se fossem tal. Essa questão ficou depois esclarecida, que o Rafael Ramos não teria feito isso. E o pior disso tudo, mano, é que o Edenilson cagou e não foi falar nada sobre, velho.
É, então, depois ele nem se pronunciou, né? Ficou uma coisa muito esquisita, viu, Pierre? Porque, assim, se a gente for assistir o take de novo, você vai ver claramente que não foi isso que ele falou, cara. Então, pro cara ter entendido uma coisa dessa, ficou muito estranho, né? E aí, como você bem trouxe, ele não se explicou após a polêmica e ficou por isso mesmo, cara. O cara acusou alguém de racismo, como eu disse, é uma coisa extremamente grave, é tão grave quanto ser racista mesmo, ou quanto participar de um episódio racista. A gente jamais quer essa alcunha pra gente, porque, afinal de contas, né, a gente tá sempre batendo no racismo aqui. E o cara não se pronunciou.
E aí, mano, a gente teve... O mês ficou desse jeito aí e ainda piorou, né, Caio? Porque o nosso episódio 46 foi o nosso episódio 46 e o 47, basicamente. Nós falamos da morte do Jesse Cos e do Shurastei, mano. To let me know, should I stay or should I go? Foi uma despedida, tá ligado? A gente que, porra, fã do cara e do doguinho, né? Que viajou aí a América do Sul, Central e do Norte praticamente inteira e morreu em um acidente horrível com seu Fuscão lá nos Estados Unidos, mano.
Sim, cara, foi um episódio muito triste. Inclusive, quem trouxe essa pauta pra gente foi o próprio Tiagão, né? A gente decidiu falar sobre. É, na época eu não conhecia, né, a dupla, mas fiquei muito sentido, cara, porque assim, são brasileiros, né? O Doguinho pode ser considerado brasileiro também. Eles viajavam o mundo com um Fusquinha aí, levando o nome do Brasil o mundo afora. Infelizmente acabaram morrendo num acidente. Mas como eu disse no próprio episódio, né? Eles morreram fazendo o que gosta. E nada. A melhor maneira de partir é fazendo o que gosta, realmente. Só que fica aí nossas condolências para a família novamente, né? Eles jamais serão esquecidos, estão eternizados lá nos posts do Instagram. E quem acompanhava as aventuras do Jesse e do Shurastei, com certeza vão ter eles para sempre no coração. E a gente prestou, mesmo que singela, a nossa homenagem aos dois, né, Pierre?
Foi importante, como eu falei. Eu já acompanhava eles desde que eles foram pro Chuí, tá ligado? Então já acompanhava eles há muito tempo, velho. O Corinthians tinha feito uma postagem falando sobre eles, porque o Jesse corintiano levava a bandeira do Corinthians pra todo lado, e porra. E aí, ô Caio, olha esse mês, velho. O mês de maio, ainda no dia 30, mano, maio foi um mês que não, sabe, o dia que a Terra parou, o ano que não acabou, foi o mês de maio, velho. Por quê? Ainda no mês de maio, a Gioconda foi atacada, velho. E a gente teve a nossa cápsula do tempo do Campeonato Brasileiro.
Sim, a gente iniciou, né, com a cápsula do tempo aí. O episódio da Gioconda realmente foi bastante triste, né, cara? A gente trouxe de novo essa questão aí. Realmente, o mês de maio foi bastante intenso, cara.
Ô, cara, porra, o cara me vai no Museu do Louvre. É um dos sonhos aí que eu e minha mulher temos e que logo mais nós conseguiremos realizar, que é ir no Louvre, mano. Porra, tipo... Véi, você tá maluco? O cara me entra no Louvre e me tá com uma torta na cara da Mona Lisa. Ô, Caio, a Mona Lisa é o quê? Qual é o pronome da Mona Lisa, velho? É ela, dela?
Eu acho que é ele, dele, cara. Vamos deixar assim, porque ninguém sabe, né? Porque o sorriso da Mona Lisa é um mistério até hoje. E há quem diga que é um autorretrato aquilo lá.
Então, mano, então, e também pode ser uma mulher que morava na frente da casa do Leonardo da Vinci, né? Mas não vem ao caso. E, mano, mês de junho, e olha como o mês de junho começou mais colorido. Nós começamos no mês de junho falando sobre o emo está voltando, Caio. E foi o término da Shakira e do Piqué, mano.
Exatamente, o último dos moicanos dos casais, né? Inclusive, esse ano foi marcado por diversas separações, PR, casais aí que vinham de longa data, né, se separando, teve bastante término aí, inclusive também teve gente que era casada com anônimo, que também separou, que era muito tempo de casada, enfim, 2022 não foi um ano bom para os apaixonados aí, para os casais eternos.
Olha, você tá maluco.
Parece que a Shakira descobriu uma traição do Piquet, né? E aí tudo veio à tona. Ela, como uma excelentíssima dama, não quis expor o marido. Até hoje eu não sei se realmente ele traiu ela com quem. É, fato é que o casamento acabou, Pierre.
Mano, olha, segundo o que vazou, o Piquet estava passando a manjuba na mãe do Gavi, velho.
Sim, a mãe do Gavi, né? Que é companheiro de time dele aí. O Gavi, que é um moleque do Barcelona aí, novinho, se não me engano, não deve ter nem 22 anos ainda, né, Pierre? E é. Simplesmente o Piquet tava macetando a mãe dele, cara.
O Piquet estava aí, macetando.
Quando surgiu, não sei se foi nessa polêmica que surgiu a história do Puyol também, né, Pierre?
Mano, olha, é que é uma história bem complicada, porque se você pega... Tem um histórico aí de jogadores talaricos, né, mano? Tem um histórico Sim. bem grande de jogadores talaricos.
Eles são da Bélgica que o diga, né?
A própria Argentina. A Argentina, a Bélgica, o Courtois... Pra você ter noção, o Courtois e o De Bruyne, eles não se falam.
Sim, até hoje o esqueci o nome dele, cara. Você acabou de falar. O De Bruyne. É, não levou tão na esportiva assim o fato dele ter perdido não sei se era namorada na época, pro Courtois, cara. E até hoje os caras têm rusga aí. E a Bélgica não vai pra frente com essa geração, porque os caras nem viajar no mesmo avião eles querem.
Você tá maluco? Mano, olha isso. Eu vou pegando o de testa pra rede. E tem umas coisas tão bizarras no de testa pra rede. Porque o de testa pra rede simplesmente... Mano, eu tô tentando entender se no episódio 49, por que que tem um crocodilo na capa? Eu sei que tem uma mina da novela e um crocodilo na capa, não é isso?
É, porque nas gravações de Pantanal teve uma mordida lá, né? Não sei se foi tão grave a ponto de arrancar algum membro, mas nas gravações da novela Pantanal, o Thiagão trouxe essa, essa curiosidade, graças a Deus não teve... feridos fatais nesse episódio aí. Então é por isso que tem um jacaré na capa do De Testa pra Rede.
Olha isso. E foi também, Caio, no mês de junho, mano. No dia 13 de junho, que é o Dia dos Namorados aí no Brasil, não é isso?
Não, eu acho que o Dia dos Namorados é dia 12.
Então tá. Então eu estou errado, mas no dia 13 de junho tivemos o episódio número 50 do Na Arena, mano. Episódio número 50, que foi o fim da primeira temporada do Na Arena Cast. A gente falou bastante sobre nostalgia, mano.
Exatamente, né? Já que era o episódio que marcava uma época aí do nosso querido podcast, né? Então a gente quis trazer aí o que é nostálgico pra gente nesse episódio, foi bastante legal fazer. E sobre o De Testa pra Rede número 49, né? Ele falou da nova liderança que o Palmeiras assumiu no lugar do Corinthians, se não me engano, e depois não soltou mais, PR. Inclusive foi campeão aí do certame.
Foi isso mesmo, mano. Olha, é complicado, né, velho? Você pega um ano que foi um ano muito conturbado e, mano, o Campeonato Brasileiro teve apenas três times como líderes do campeonato. O Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo foi líder por uma rodada, você acredita?
É, eu lembro disso, mas... É, tendo como base o ano de 2019, se não me engano, posso estar enganado, que foi a época que o Diniz treinava o São Paulo, que o São Paulo chegou a ficar 7 pontos na frente, já no segundo turno, e mesmo assim conseguiu perder o título. Então essa liderança provisória do Tricas aí não me animou nem um pouco, e depois se provou que eu estava certo, não teria por que eu me animar mesmo, porque o ano do São Paulo foi terrível.
Mano, olha isso, e foi quando o... Como é que é o nome dele? O John Textor, mano. Quando o John Textor começou a meter dinheiro no Botafogo, velho. Foi no mês de junho também. O John Textor, o Botafogo já tinha subido da segunda divisão, comprado pelo John Textor, né, velho? Então, e simplesmente ele começou a injetar dinheiro feito louco ali no começo do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, PR. Toda a derrota do Botafogo a gente falava, será que o John Textor colocou o dinheiro no lugar certo?
Olha, foi a melhor maneira que ele achou de jogar dinheiro no lixo, velho. Não tem outra explicação pra isso, Caio. Aí tem Luva de Pedreiro, os miúdos do Corinthians, eu me recuso a falar de Vitor Pereira, esse grande desse arrombado. Aí a gente fez um pedido também, cara, que era o nosso pedido, era uma luta entre Deivinho e Craque Neto, né, mano?
É, exatamente, né, porque eles andaram se alfinetando aí, Eu acho que o Neto tava com a opinião meio que óbvia que o Davi não é esse jogador todo, realmente não é, e se torna engraçado justamente pelo fato dele não ser. Mas o Neto parece que não entrou na piada sobre o Deivinho, seu herói da Libertadores do Palmeiras. Enfim, começaram a discutir aí. E o Deivinho soltou algumas, né, Pierre? Se o Neto era campeão de Libertadores ou não, se ele tinha sido convocado ou não. Enfim, a treta foi legal de assistir, cara.
Mano, olha, é foda, mano. É foda porque, assim, o Neto tá certo em falar que o Deivinho ele não é um grande jogador, porque ele realmente não é. Ele é um cara iluminado. Fez o gol, tipo, um dos gols mais importantes da história do Palmeiras aí, o gol da Libertadores. E, mano, paciência, tem que aguentar o cara. Ele foi jogar contra o Corinthians, mano, pelo Cuiabá. Não sei se você lembra. O pessoal começou... Mano, o pessoal começou a bater. Ele levanta e, mano, ele ri. E depois ele ainda deu uma entrevista falando que, mano, ele gosta de jogar... Mano, desse jeito, eu gosto de vir jogar aqui na Arena do Corinthians... A torcida pega no meu pé, eu acho divertido. Ele não leva na maldade, e a gente sabe que o Deivinho é um cara de um coração enorme. É um cara de um coração enorme.
Não, com certeza, cara. Ele foi muito importante, né? Fez o gol do título do Palmeiras na prorrogação, já com uma falha monstruosa do Andrés Pereira, que depois ele foi escorraçado do Flamengo, meio que nas escondidas, debaixo dos tapetes, ele foi escorraçado do Palmeiras. Enfim, não é um grande craque, mas, como você disse, é predestinado e entrou pra história do Palmeiras aí, como o cara que fez o gol do título do bicampeonato do Palmeiras da Libertadores. Se não me engano,
Foi do Tri.
Porque o Bi foi em cima do Santos.
Foi em cima do Santos, é. Foi o gol, aquele gol de cabeça do... Alguma coisa Lopes, não é? Breno Lopes.
Também cagada, sumiu esse cara.
Cagada do Cuca, né? Que foi uma grande cagada do Cuca aquele gol. Porque ele parou o jogo.
É, o Cuca tumultuou o jogo, né? Os jogadores se desconcentraram ali. E num lançamento, se não me engano, acho que foi do próprio Davidson. Não lembro agora de quem foi o lançamento. E aí o Breno Lopes achou um gol de cabeça lá. O Pará tava marcando ele, decretou o Palmeiras campeão. E hoje nós temos que aturar o Palmeiras tricampeão da Libertadores, sendo duas no mesmo ano. E a gente não pode falar nada.
Isso é foda, mas aí os caras têm que lembrar também que eles perderam dois mundiais em menos de um ano, né? Então.
Também.
É complicado. Ô, Caio, o último episódio do mês de junho, velho, você gravou sozinho. Você gravou sozinho, foi o 54, Roubada na Europa. E J-Rock, mano, foi o episódio que você colocou. Teve J-Rock até umas horas, porque. Pra louvar a arte oriental.
É, eu como oriental, né, gosto muito, diversas vezes já passei no pedágio, quando eu não tinha o Sem Parar, a favela venceu, ouvindo um J-Rock ali, eu sendo japonês, ouvindo um J-Rock, e as pessoas olhando, falando, caramba, um japonês que escuta música japonesa, olha que legal. Porra, então, sempre que eu posso...
Eu também sou fã de J-Rock, esses dias eu tava vendo umas bandas aí, mano, e ó... Teve o lançamento da segunda temporada de Alice in the Borderlands, que a gente falou no ano passado.
Então, mas assim, é como eu falei, né, cara? Essas séries demoram tanto pra lançar que eu acabo perdendo interesse, viu, Pierre? Eu sei que tem toda uma produção por trás, mas, por exemplo, Alice in Borderlands já tá os episódios da segunda temporada. Não... Assim que eu terminei a primeira, eu falei, cadê a segunda temporada? Quero assistir. Aí demora uma caralhada de tempo, lança, eu já perdi o interesse na série.
E eu vou te falar que tá muito legal, tá, Caio? Vale muito a pena, tá porreiro, tá uma segunda temporada bem legal. Não assisti toda ainda, por quê? Porque junto disso veio o Chuck, a segunda temporada de Chuck, que também falamos nesse ano. Falamos no ano passado, no caso, né? Porque foi lançado em outubro do ano passado e outubro desse ano. Então teve Chuck, teve a Vandinha, teve tanta coisa no Netflix nesses últimos dias, velho. Que eu vou falar pra você que a cabeça vai à loucura, porque tem muita série e tem pouco tempo pra assistir, né?
E o Na Arena Cast, ele é marcado por não falar apenas de futebol, né? Na verdade, o Na Arena Cast é um podcast que fala de muitas outras coisas e só tem uma pitadinha de futebol ali no meio.
Acaba que nós nos tornamos um podcast mais de cultura pop feito por três héteros top.
Cultura pop e inútil, né, Pierre?
Principalmente, oh, mano, eu vou falar uma coisa. Ah, deixa eu te contar, velho. Isso que eu ia te falar, agora que eu lembrei. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô trabalhando, conversando ali com um menino, só tem um outro brasileiro lá. E aí, simplesmente, mano, eu falei, ah, eu tenho um podcast, não sei o que lá. E aí ele, ah, qual é o nome? Eu falei, na ArenaCast e tal. Ele fez assim, pô, eu conheço. Eu fiz, porra, que da hora.
Nossa, mano, muito legal, cara.
E detalhe que ele é japonês, hein, velho?
Aí, ó, tá vendo?
Nakamura.
Brasileiro morando em Portugal.
É uma coisa. Moleque é brabo. E, mano, diversas coisas, cara. Se a gente pega aí esse mês de junho, velho, ele ficou marcado aí por bastante coisa, mano. Por quê? Nós tivemos o Juliano deitando na Copa do Brasil. Nós tivemos o Jô sumindo, mano. Você deve lembrar disso. O Jô deu a sumidinha dele lá, que a gente fez um monte de piada sobre as sumidinhas do Jô, velho.
Apareceu o Batucano também, né?
Então, o Corinthians se fudendo, precisando do Jô, e o Jô me aparece. O Corinthians jogando e perdendo o clássico, e o Jô fazendo um samba, né, velho?
2022 que foi marcado, no ano do Corinthians como o ano que eles não ganharam nenhum clássico, né? O Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico em 2022. E aí o Jô batucando lá, pedindo afastamento por
contusão, mano.
Por contusão, algum problema médico aí.
Enfim, tava
batucando, hein?
É um cara que eu respeito, tá? É um cara que eu respeito muito, tem uma história muito bonita no Corinthians.
Mas é assim, não só no Corinthians, mas ex-jogador, quando volta, cara, geralmente é pra fazer merda, viu?
Olha, Caio, então vamos pro mês de julho.
Não, vamos não. Coloca aí, DJ, o João Caio falando para, porque é assim. É muita coisa pra gente falar, e agora é o derradeiro, cara. É de julho indo pra baixo, dezembro, Brasil eliminado pela Croácia. Então vai ter muita coisa pra gente falar, então a gente decidiu aqui, né, particionar esse episódio de retrospectiva em duas partes. Espero que na parte 2 nosso querido de testa esteja participando também, porque é muito importante a sua participação. E aí, Pierre, tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado aí que a gente vai precisar falar, porque assim... O futebol mesmo no Brasil volta lá pro Paulista, se não me engano, lá no... Não sei se é no meio de janeiro. Dia 15 de janeiro, né? Então isso. A gente vai ter uns episódios aí, não sei se o nosso corpo diretivo vai querer lançar alguns episódios nesse meio tempo aí, né? Estamos para decidir. Fato é que esse episódio de retrospectiva a gente vai dividir ele em duas partes, porque a gente ainda quer trazer as contratações que estão acontecendo aí. O Vascão tá gastando uma nota preta em alguns jogadores aí, e essa Série A promete, viu, Pierre?
Olha, é verdade isso, tem bastante coisa para acontecer, tem cara grande podendo chegar no futebol brasileiro aí a rodo. Então vamos deixar pra segunda parte, a gente espera que você volte. Então, muito obrigado, Caio, já deixa o seu tchauzinho aí.
Ó, galera, não percam a segunda parte da retrospectiva. Não percam essa também, né? Afinal de contas, a gente vai lançar esse episódio, se Deus quiser, numa sexta-feira. Então, espero que vocês acompanhem tanto esse quanto a parte 2, que vai estar bem mais legal, inclusive, né? Porque, como eu disse, vai ser a derradeira do ano aí, né? Pra gente falar sobre tudo o que aconteceu em 2022, de julho pra frente. E olha que tem bastante coisa. Então, para quem ouviu a gente até aqui, o meu muito obrigado, né? Tô sempre agradecendo a nossa audiência. A gente teve umas boas notícias que o Spotify nos passou aí em relação ao que a gente vem atingindo nos números. A gente ficou muito feliz e eu só tenho a agradecer, cara. Agradecer a quem escuta a gente aí, quem disponibiliza um pouquinho do seu tempo aí, nem que seja no trânsito, lavando uma louça. A gente quer que... A gente faz isso justamente para isso, né? Para o pessoal ter um pouquinho de distração aí, poder dar uma risada, poder se informar também, que é muito importante. Então, meu muito obrigado, meu abraço para quem escutou até aqui. E no mais, Pierre, até a próxima partida.
Tudo isso que o Caio falou aí é muito verdade, a gente está muito feliz aí, como a gente disse lá no começo do episódio. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo aí, de todos os países, mano. Já são 9 países, como a gente disse aí. Brasil, Portugal, Estados Unidos, Rússia, Índia, Espanha, Itália e Equador. Véio, é muito legal isso. A gente já consegue fazer o Mundial na ArenaCast, tá ligado? Então isso é bem bacana, fico muito feliz. O nosso público vem atingindo cada vez metas mais legais, e são metas que a gente nem estipulou, mano, porque o foco aqui não é vou estipular uma meta para a gente atingir a meta e dobrar a meta. É só dobrar a meta e não tem meta. Então vamos que vamos estocar ar, vamos plantar mandioca, porque o bagulho é louco. Então, muito obrigado, fica ligeiro que já tem a parte 2 desse programa aqui, desse episódio especial de retrospectiva. Feliz ano novo para todos vocês. Apita o árbitro. Fim de jogo.
Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar só em estresse. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas, não vamos pensar só em tempo. Ouça o que eu estou falando, um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado.
E não esquece, para você que está ouvindo aqui, ó, na ArenaCast, no Spotify, no seu agregador favorito, nós estamos em todos eles, e você acha com uma maior facilidade, Caio, lá no Beascom. .ai/ArenaCast, velho. Lá tem tudo. Você conhece já esse provedor?
Lógico que conheço. Lá tem todas as nossas redes sociais, né? Tudo que você precisa saber sobre na ArenaCast. É o link que engloba tudo que a gente vem fazendo aqui para vocês através do visual, do audiovisual, né? Porque a gente também tá no Instagram também fazendo algumas lives. Justamente agora na Copa do Mundo a gente fez algumas bastante interessantes. Então vai lá no Beacons e saiba tudo sobre esse maravilhoso podcast esportivo. Na verdade, só um pouquinho esportivo, o resto é só cultura inútil mesmo. Acessa lá, que lá tem tudo que vocês precisam saber sobre na ArenaCast.